Senado e Você.
Olá, eu sou Celso Cavalcante e começa aqui mais uma edição do podcast Senado e Você, que mensalmente apresenta as melhores práticas de gestão e de responsabilidades socioambientais promovidas pelo Senado Federal. E o nosso assunto de hoje será a advocacia do Senado, que neste ano de 2024 completa 30 anos de existência. E quem vai conversar com a gente sobre o assunto é a advogada-geral da casa, Gabriele Tati. Doutora Gabriele, seja muito bem-vinda aos estúdios da Rádio Senado. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
Celso, muito obrigada pela gentileza de nos dar esse espaço na Rádio Senado, conceder a advocacia esse espaço e essa oportunidade de falar um pouquinho daquilo que nós fazemos também em prol do Senado.
Claro, a gente que agradece, doutora. Queria primeiro que a senhora explicasse pra gente quais são os papéis institucionais, né, da advocacia do Senado Federal.
Pronto, a advocacia do Senado, ela tem um rol amplo de competências. Nós temos uma atuação tanto de assessoramento jurídico e de representação jurídica, judicial do Senado, da mesa do Senado, do presidente do Senado e dos senadores, e temos também toda uma parte de assessoramento jurídico e de representação judicial e extrajudicial no âmbito das competências, né, da advocacia, dos diretores da casa em relação às unidades, né, às secretarias, órgãos de assessoramento superior. Para dar uma ideia assim, mais clara do trabalho que nós fazemos, o processo legislativo, ele resulta na aprovação de leis ou atos normativos federais. E quando essas leis e atos normativos são questionados, por exemplo, quando a constitucionalidade desses atos é questionada no Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal, por meio da advocacia, presta informações naquele processo dialógico que ocorre no âmbito do Supremo, defendendo a constitucionalidade formal relacionada ao rito, né, ao processo legislativo em si, e também a constitucionalidade material, a compatibilidade daquela lei em face da Constituição Federal. Então, digamos assim, que uma vez transformada em lei, né, transformada em lei o produto do trabalho dos senadores aqui, nós fazemos essa defesa em juízo perante o Supremo Tribunal Federal do trabalho que foi feito aqui pelos parlamentares. Inclusive, nós levamos as manifestações dos parlamentares no processo legislativo, nós levamos os argumentos debatidos aqui à discussão que é feita lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Ou seja, acaba complementando, né, esse trabalho de legislação, de legislar do Senado Federal, muitas vezes cai na esfera jurídica, e o papel da advocacia é representar o Senado, então, nesse meio.
Isso, exatamente. Aí nós fazemos a defesa, né, para que essa lei ou esse ato normativo, ele permaneça no ordenamento jurídico, ele permaneça vigendo e produzindo efeitos, né, no sistema jurídico brasileiro. E nós também fazemos uma outra atuação que é muito relevante, que é a da defesa das prerrogativas parlamentares. Os parlamentares têm um regime jurídico muito especial dado pela Constituição Federal, é um conjunto que nós chamamos de Estatuto dos Congressistas, que assegura, por exemplo, uma série de imunidades material e formal. Os parlamentares são invioláveis, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos, por exemplo. Mas, ainda mais atualmente, nesse contexto, né, de redes sociais,
polarização
política, muitos parlamentares, às vezes, têm suas opiniões e palavras questionadas, tanto criminalmente quanto civilmente. E é papel da advocacia, já que essas opiniões, palavras e votos são emanados no exercício do mandato, é atribuição funcional da advocacia defender os senadores e as senadoras em ações eventualmente penais e cíveis que queiram, digamos assim, questionar ou atribuir alguma ilicitude a essas manifestações.
Ou seja, manifestação especificamente vinculada à atividade legislativa, né? Eu acho que é importante o nosso ouvinte saber disso, até para a gente esclarecer. Não se trata de uma defesa jurídica da vida pessoal, né, dos parlamentares.
Isso, perfeito. Não, as questões privadas, digamos assim, ou da vida privada, não. Mas todo ato ou toda manifestação do parlamentar que decorre do exercício regular e legítimo da função, caso ela venha a ser questionada, o parlamentar pode solicitar formalmente à representação judicial da advocacia e nós faremos a defesa desse ato ou dessa manifestação quando não há conflito de interesses, né? Porque eventualmente se há algum conflito de interesses ou se não se trata de uma manifestação ou de um ato praticado no exercício da função parlamentar, aí não caberia a atuação da advocacia. Mas em sendo decorrente do exercício do mandato, nós fazemos essa defesa.
Entendi. Eu estava pesquisando aqui para poder fazer essa entrevista, doutora Gabriele, e vi que tem duas áreas bem divididas, né, bem específicas de atuação, que é a área do contencioso e também uma área de trabalho consultivo, não é? Podia explicar para a gente como é que é isso?
Claro, exatamente. Perfeito. A área do consultivo, que nós chamamos, ela é uma área de assessoramento jurídico. Então, sempre que os senadores, os gabinetes, a presidência, os colegiados parlamentares ou as unidades administrativas do Senado Federal têm dúvida quanto à aplicação de alguma lei no exercício das suas funções, tem alguma dúvida jurídica sobre como exercer as suas funções ou como resolver situações concretas, que os gestores, né, têm uma gama enorme de decisões que eles precisam tomar. Quando eles têm uma dúvida jurídica, eles podem formular uma consulta à advocacia, esclarecendo qual que é o contexto, né, a questão fática e a dúvida jurídica, e nós vamos fazer uma análise e vamos responder orientando a atuação desses gestores, dos diretores e também dos parlamentares ou presidentes de comissões, enfim, ou o próprio presidente do Senado, quando for o caso, né? E temos também uma atuação consultiva muito importante nos processos de licitações e contratos.
Isso é importantíssimo.
Isso, que, né, muitas das, né, dos bens que estão aqui no Senado, muitos deles, ou serviços, tudo passa por um processo de compra e de contratação, né, de seleção da melhor proposta. Todos esses processos, por uma exigência legal, precisam de uma avaliação do órgão jurídico. Então, nós fazemos também essa avaliação quanto à regularidade, à legalidade de toda essa fase interna de licitações e também depois, uma vez já concluído o processo licitatório e assinado um contrato pelo Senado Federal, por exemplo, se há na execução desse contrato alguma dúvida jurídica, algum descumprimento que eventualmente possa ensejar a aplicação de penalidades contratuais, tudo isso passa também por uma avaliação jurídica, um assessoramento jurídico da advocacia. E o contencioso, se a gente pudesse fazer uma explicação bem simplificada, a gente faz o assessoramento jurídico para as unidades internas e gabinetes parlamentares. Quando, eventualmente, as ações dos gestores ou dos parlamentares são questionadas fora do Senado, no âmbito de um processo judicial ou mesmo de um processo administrativo perante o Ministério Público Federal, por exemplo, aí nós fazemos a atividade de representação desses diretores, dessas autoridades e órgãos do Senado externamente. Aí nós falamos de uma atuação contenciosa, que via de regra já tem uma ideia de litígio, que há um conflito ou há algum aspecto que ensejou dúvida de um órgão de controle ou que ensejou a propositura de uma ação no âmbito do Poder Judiciário. Aí nós fazemos essa atuação, essa defesa dos atos dos gestores e dos parlamentares fora do Senado. E aí a gente fala de uma atuação contenciosa. Então, nós temos os núcleos bem estruturados para fazer tanto esse assessoramento interno quanto essa representação judicial e extrajudicial fora do Senado.
Entendi. E antes de fazer a próxima pergunta, eu tenho uma curiosidade, porque aqui na rádio mesmo a gente já teve alguns casos, né, levados à advocacia do Senado, fomos muito bem orientados pelo órgão, por exemplo, com relação a regras para a propaganda eleitoral, propaganda política. Nós estamos no momento aqui, no ano eleitoral, a advocacia foi lá e prontamente nos atendeu, nos orientou, e também sobre direitos autorais, direito de uso de imagem. E aí a minha curiosidade, como é que vocês dão conta, doutora Gabriela, de entender tantos assuntos diferentes assim e tão rapidamente prestar essa consultoria, né, esse apoio para as áreas do Senado?
Pronto, essa pergunta é muito legal, Celso, porque nós trabalhamos com uma variedade de matérias no âmbito do direito que é muito grande. Inclusive, nós estamos recebendo os novos concursados agora, fizemos concurso para advogados e advogados do Senado, e uma das coisas que a gente sempre comenta para os colegas que estão chegando é que eles vão trabalhar com absolutamente todas as matérias aqui. A gente pega direito trabalhista, direito tributário, direito administrativo, direito administrativo, área de pessoal, direito administrativo, licitações e contratos, direito constitucional, enfim, uma gama imensa, direito penal, direito civil, processo penal, processo civil, assim,
imagina.
Pegamos absolutamente tudo. E aí, nesse período eleitoral, nós recebemos também muitas consultas de senadores e também de gabinetes das unidades da casa, da própria comunicação social, sobre permissões e vedações aos agentes públicos, né? O que a gente pode, o que a gente não pode fazer em ano eleitoral. E aí tentamos, né, dentro das nossas possibilidades e também atendendo aos diferentes níveis de urgência e de prioridade, tentamos dar essa resposta e dar aos agentes públicos e agentes políticos a segurança necessária para desempenhar a função, né, e não incorrer em nenhuma vedação ou, enfim, tentar minimizar
mesmo,
os
né?
riscos de eventual apuração ou de eventual irregularidade ou ilegalidade no exercício das funções. E esse é um desafio muito grande porque a legislação não impõe aos parlamentares a desincompatibilização. Uhum. Mesmo quando o parlamentar é candidato, a legislação não exige que ele se afaste do exercício das funções, né?
Verdade.
Então, a gente tem que encontrar uma forma de harmonizar todas essas leis que incidem, né? Viabilizando o pleno exercício da função parlamentar sem incorrer em vedações ou sem, né? Ou tentando orientar de modo a que o exercício da função parlamentar não, digamos assim, não vá para um lado de exercício abusivo ou excessos, né, que possam ensejar ou afetar a legitimidade e a normalidade das eleições.
Que possa parecer que ele está usando o cargo para fazer campanha,
isso,
né, doutor?
Isso, exatamente, que está usando, né, da estrutura e dos serviços e do próprio mandato para benefício próprio como candidato ou para benefício de outros candidatos.
E eu estou vendo aqui que outra atribuição também da advocacia é propor à comissão diretora ou à direção geral da casa a criação, alteração de novas regras, normativos de conduta administrativa do Senado, não é?
Perfeito. Como nós fazemos esse assessoramento interno, né, sobre a aplicação de normas, né, a melhor ou aplicação mais adequada das normas, nós temos, com alguma frequência, por exemplo, demandas jurídicas muito similares que vêm de diferentes unidades da casa. Então, a gente começa a identificar que essa é uma dúvida, né, é uma dúvida jurídica relevante que interessa a diversos setores da casa. Então, uma das possíveis atuações da advocacia é gerar um enunciado, né, uma orientação de aplicação daquela norma que possa valer ou que possa ser aplicada para as diferentes unidades administrativas da casa, por meio de enunciados. Uhum. E aí a gente pode recomendar à comissão diretora que adote enunciados, que são orientações de aplicação daquela norma.
Né?
Isso. Tentando auxiliar os gestores, né, e facilitar o trabalho administrativo. Então, ao invés de toda vez consultar a advocacia naquele processo concreto, a gente recorre a esse enunciado para aplicá-lo nos casos em que há similaridade fática e jurídica, né? Mas também acontece de, trabalhando em algum processo ou fazendo avaliação de algum ato normativo da casa, que a gente entenda ou pense que há uma melhor redação para aquela uhum. norma. E aí talvez a gente possa aprimorar aquela norma para que a gente diminua o risco de questionamentos ou para que os setores da casa melhor compreendam aquela norma e possam aplicar de uma forma mais rápida e mais fácil. Então, a gente também pode propor, né, às diferentes instâncias que têm essa competência normativa na casa, o aprimoramento da redação, né, do conteúdo normativo.
A gente está conversando com Gabriele Tati, que é advogada-geral do Senado Federal. Doutora Gabriela, a senhora falou do recebimento, né, que chegaram agora à advocacia novos servidores concursados, né, se eu não me engano foram 14, é isso mesmo? São quantos advogados? Só para a gente entender o tamanho assim, dessa estrutura.
Pronto, nós temos hoje na advocacia 48 advogados. Tá? Advogados e advogadas do Senado. São 48 cargos providos. Nem todos estão hoje em exercício na advocacia. Nós temos um colega cedido ao Supremo Tribunal Federal, que está trabalhando, assessorando o gabinete do ministro Gilmar Mendes, e temos outros colegas que estão na primeira secretaria, fazendo assessoramento ao primeiro secretário, mas a maioria dos advogados e advogadas estão lotados na advocacia, né, e estão trabalhando ali no âmbito das competências mesmo da unidade.
E várias dessas pessoas vieram de outros órgãos públicos, né, e eu queria aproveitar para perguntar, essa experiência, imagino que agregue bastante ao Senado, quer dizer, pessoas que vêm de outras instituições públicas, contribuir com o trabalho da advocacia, e se também a ADVOSF, que é a Advocacia do Senado Federal, de que forma ela se relaciona com as áreas jurídicas de outras instituições? Existe um fórum do qual vocês participam nesse sentido?
Sobre os novos concursados, como regra nos concursos da advocacia, nós fizemos três concursos, nesses 30 anos que celebramos, como regra os colegas entram muito jovens, mas entram muito preparados, porque o concurso Senado é um concurso difícil, né? Um concurso para o qual exige uma grande preparação. E, felizmente, também são colegas que entram já com experiências, boa parte deles, de atuação em outros órgãos públicos. Então, isso é uma coisa importante, porque a experiência profissional, o exercício, traz uma maturidade, né, e exige que a gente lide com diferentes situações, com diferentes níveis de prioridade, dá a gente uma bagagem, né? Você vai adquirindo ali qualidades que são fundamentais no desempenho da função. Então, apesar de chegarem novos, são colegas muito qualificados e que já trazem, em sua grande maioria, experiências de atuação em outras advocacias públicas ou em tribunais. E uma coisa muito interessante, que é uma característica aqui dos servidores do Senado e da Câmara, é que normalmente vem de diferentes estados do Brasil.
Isso,
então,
é
a gente
mesmo
tem uma mistura ali de sotaques e de culturas, de culinárias,
enriquece,
que é uma coisa
demais,
enriquece,
né?
Demais o trabalho, a convivência. Isso é uma coisa muito legal dos concursos do Senado.
E aí, tem essa relação com essas outras advocacias também? Como é que é isso?
Pronto, você tocou num ponto que eu acho que é fundamental. Nós temos uma rede nacional, que é capitaneada, digamos assim, pela ANPAL, que é a Associação Nacional dos Procuradores e Advogados do Poder Legislativo. Muitas pessoas, às vezes, não entendem qual que é o papel da advocacia do Poder Legislativo em face, por exemplo, da Advocacia Geral da União e das advocacias ou procuradorias dos estados, né? E, na verdade, há um espaço de atuação para nós, que somos do Poder Legislativo, ele é muito claro e distinto. Porque, por exemplo, a Advocacia Geral da União, ela representa judicialmente a União e ela assessora juridicamente o Poder Executivo. Então, a Constituição, ela dá um claro delineamento de qual que é o papel da Advocacia Pública de Estado, né, da União e Poder Executivo, e que se reproduz também nos estados, e qual que é o papel da advocacia do Poder Legislativo. E é muito interessante a construção teórico-constitucional das advocacias do Poder Legislativo, ela vem no Brasil lá de 1930 e poucos, 1940. Foi Vítor Nunes Leal, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, quem primeiramente trouxe essa teoria de que o Poder Legislativo, embora não tenha personalidade jurídica como tem a União, que é um ente público, né, um ente federado, o Poder Legislativo tem personalidade judiciária. Ele tem que ter condições de estar em juízo para defender suas competências e suas prerrogativas constitucionais. E é a partir dessa teoria, porque os poderes executivo, legislativo e judiciário, no desenho constitucional, eles são independentes e harmônicos entre si. Mas, na prática, na atuação, né, nessas instituições e nos atores que as representam em movimento no dia a dia, existem conflitos.
Claro, cada surgem, um tem seu interesse, lógico. Né?
Exatamente, surgem conflitos. Então, é preciso que o Poder Legislativo tenha um órgão de assessoramento jurídico e de representação judicial próprio para defesa de suas competências, prerrogativas, em juízo, se necessário. Não só quando necessário em juízo, também para o seu funcionamento regular, mas quando necessário para que essas prerrogativas e essas competências sejam garantidas em juízo também. E vem dessa necessidade toda a construção das advocacias do Poder Legislativo. E nós temos tanto em âmbito federal, no Senado, quanto na Câmara, e temos nas assembleias legislativas também, praticamente todas as assembleias legislativas do Brasil têm o seu órgão jurídico de assessoramento jurídico e representação judicial, e em muitos municípios também.
Perfeito. E para terminar, eu queria que a senhora falasse para a gente desse simbolismo, né, desses 30 anos da advocacia do Senado Federal, é um marco, né, na existência do órgão.
Isso, é realmente um momento de celebração e é um misto, né, de você olhar para o passado, para a história, né, de construção da advocacia, como chegamos até aqui, de você olhar para todos os colegas e as colegas que fizeram parte, né, no dia a dia da unidade, da construção da advocacia, quem ajudou a trazê-la até aqui, e celebrar muito, agradecer, temos muita gratidão a todos os colegas que fizeram parte da equipe da advocacia nesse período. A advocacia, antes de 1994, ela já existia como consultoria jurídica. E, inclusive, essa consultoria, ela era um pouco, digamos assim, descentralizada no âmbito do Senado. Tinha na Gráfica, tinha no Prodazen. E aí, a partir de 1994, houve essa institucionalização como advocacia do Senado, e essa centralização, né, essa compreensão da casa de que havia necessidade de centralizar essas atividades e resultou nesse modelo que nós temos hoje da advocacia do Senado. E, então, a gente olha para trás e reconhece o trabalho e o valor dos advogados, advogadas, de todos os colaboradores da advocacia, que nós temos hoje 91 colaboradores, com suas diferentes funções e vínculos com a advocacia. E também a gente olha para o futuro, né? Pensando onde queremos estar, né, nos próximos 30 anos e qual que é o trabalho que nós temos para continuar cumprindo com essa missão que a advocacia tem, que é fundamental. Nós somos um instrumento do Poder Legislativo e dos parlamentares para que eles possam exercer essa missão, essa função de legislar e de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Nós somos um instrumento para que eles possam fazer isso com liberdade, com independência. Então, a gente olha para trás, né, e olha para frente também para projetar a nossa advocacia do futuro, sempre com muito compromisso, com muita responsabilidade e com muito amor pelo que nós fazemos, que isso nós comentamos, né, quando eu cheguei aqui, que os servidores do Senado e a advocacia não é diferente, nós temos a compreensão da relevância que a instituição tem para o país, para o regime democrático, e a gente, assim, coloca a missão do Senado como uma missão de cada um de nós, servidores, e das unidades que nós representamos, e a gente traz isso no coração, né? Colocamos toda a nossa energia para dar o melhor, para entregar ao Senado e aos senadores o melhor trabalho que nós pudermos, né?
Que coisa boa, né? Foi uma aula aqui, espero que nosso ouvinte tenha gostado tanto quanto a gente gostou aqui no estúdio da nossa conversa. A gente falou com a advogada-geral do Senado Federal, Gabriele Tati. Doutora Gabriele, muito obrigado pela participação aqui no Senado e você por ter aceitado o nosso convite. Seja sempre bem-vinda aqui na Rádio Senado.
Obrigada, Celso. Mais uma vez eu agradeço a você, à rádio, a todos os colaboradores que aqui estão pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui, falar um pouco mais, né, da advocacia do Senado, e muito obrigada. Estamos sempre à disposição.
E esta edição do Senado e Você fica por aqui. A você que nos acompanhou, muito obrigado e até a próxima.
Senado e Você.